Participação de Welson Kalinowski, direto de Brasília. Oi, Welson, bom dia, tudo bem?
Oi, Marilu, bom dia. 7h20 na capital do país, manhã, céu azul, sem uma nuvem sequer, 16 graus centígrados por aqui. Comigo tudo bem, com você?
Tudo certo, tudo tranquilo. Vamos lá, Welson. E aí, a semana no Congresso, hein? Vai ter debate aí sobre distribuição de renda e também regras de venda do pré-sal, é isso?
Pois é, essa é a expectativa, né? Nós estamos aqui numa expectativa desde fevereiro, quando o Congresso voltou a trabalhar, né? Ou teoricamente voltou a trabalhar, e as coisas andem, que se vote, que se discuta, que se debate, e está tudo muito devagar, né? Então, está na agenda, não significa necessariamente que aconteça. A de hoje até vai acontecer, que é o debate, né? Daqui a pouco, começa às 9 horas da manhã, um debate na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Esse debate, sim, está marcado, que trata da centralização de renda, né, que também é entendida como a distribuição desigual da receita de uma economia, no caso, o Brasil. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, que é o PNAD, do ano passado, as pessoas que faziam parte de 1% da população brasileira, Marilu, com os maiores rendimentos, recebiam por mês, ou receberam por mês, em média, R$ 27.213 bruto. É um baita salário, né? E olha que a gente nem está falando dos mais ricos. Tem gente que recebe muito mais do que isso. São os ricos, são os milionários de fato, né? Então, esse valor, 27.213 bruto por mês, Marilu, refere-se a 1% da população brasileira que recebe altíssimos salários, mas não são aqueles mais... Tem gente muito mais rica do que isso, e nós já sabemos. Tem famílias, por exemplo, que sozinhas recebem o que o país inteiro recebe somado, né? Esse valor, tratando da população comum, refere-se a 36 vezes mais do que recebe a média de 50% da população brasileira que tem os menores rendimentos. Então, 1% recebe por mês 27 mil por mês, e 50% da população com os menores rendimentos recebe, no máximo, por mês. E olha que, para muita gente, já é muito dinheiro. Tem gente que recebe bem menos do que isso, nós sabemos, R$ 754.
Ah, né? Demais, né?
Então, tem que ser distribuído essa questão da distribuição de renda. Vamos participar. Não vou citar o nome dos participantes, só para acelerar, mas vão participar o DIESE, o IPEA e o IBGE dessa consulta pública hoje, no caso dessa audiência pública aqui em Brasília. O debate reforça a discussão sobre a desigualdade social no país, ampliada pela falta de oportunidades que vem desde a base, no caso, acesso à educação e informação adequada, educação e formação adequada para o trabalho, que atinge sempre e historicamente as classes sociais, que são as que mais precisam de mudanças, no caso, as mais pobres. O fato é que, apesar das inúmeras tentativas dos últimos anos de inclusão e distribuição de renda e oportunidades com bolsas e programas, a gente vem acompanhando, principalmente nos governos petistas, acaba não surtindo, no final, o efeito esperado, por mais que o governo tenha boa vontade. Pois quem detém o domínio da produção e do conhecimento tende a impedir que se altere o status do país, né? E com o apoio do Congresso Nacional e do Poder Executivo, que cedem a bancos e investidores internacionais. Então, esse debate acho que vai ser bem interessante, viu, Marilu?
Sem dúvida.
Tem o pré-sal, né? Como você já adiantou pra gente aí. Essa ideia que eu tô dizendo, será que rola? Porque tudo que eles estão colocando na agenda para votar, Marilu, não tem rolado. Isso, primeiro, porque os parlamentares quase não têm aparecido, eles já estão em ritmo de eleição, por incrível que pareça, né? E também porque tem um outro motivo que daí já é mais político mesmo, é interessante acompanhar, que é a oposição, né? Que é, no caso, o PT, pessoal, os partidos de esquerda, que estão obstruindo os trabalhos na Câmara. Então, nem tudo acaba passando. Eles estão obstruindo justamente por discordar da agenda do atual legislativo, que atende o executivo. Atende os interesses do Palácio Planalto, né? Mas caso role, né, está programado para amanhã, terça-feira, né, a medida provisória, a votação da medida provisória já no plenário, que muda regras para a venda do petróleo da União, que é obtida nos contratos de partilha. A matéria já estava na pauta, mas na sessão do Congresso do último dia 2, dificultou o avanço das votações na Câmara por causa da obstrução, né? A MP, que é 811 de 2017, permite a Petróleo Pressal S.A., que é uma empresa dentro da Petrobras que cuida especificamente do pré-sal, realizar diretamente a comercialização da parte do óleo devido à união na exploração dos campos da bacia do pré-sal, com base no regime de partilha, que está vigente desde 2010. Antes, a lei de criação da PPSA permitia apenas a contratação de agentes de comercialização para vender o petróleo da União, no caso, ligados à própria à União, né? O projeto amplia o debate sobre privatização, Marilu. Privatização forçada da Petrobras. Porque a retirada do controle da União, da venda desse pré-sal, que pertence à União, no caso, a parte da União, que representa hoje o maior ativo da estatal, uma forma de permitir a venda direta pelas empresas petrolíferas, já que não tem um agente, quem explora decide. Então, eu tenho uma bacia do pré-sal, a bacia de Santos, por exemplo, tem lá N plataformas, né? Uma parte explorada pela própria Petrobras, mas uma parte está com a Shell, outra parte está com a Esso e assim por diante, né? Permite que essas empresas vendam diretamente, sem agente. O agente quem era? Era o próprio governo. Era a Petrobras, no caso, que indicava, né? Então, é uma forma de permitir a venda direta das empresas, pelas empresas que exploram essa riqueza, né, sem a necessidade do controle ou administração da Petrobras, que é como determinava antes os contratos firmados nos leilões já. Né, o leilão já definia isso. Então, essa discussão é ampla e se você liberar, por exemplo, a venda do pré-sal direta, explorei e vendi sem agente, sem passar por ninguém, sem controle da União, sem controle da Petrobras, já é uma pré-privatização forçada, sem se votar, sem se fazer nada que se possa impedir. Então, é uma discussão bem ampla, Marilu.
Tá certo. Então, Elson, muito obrigada aqui pela sua participação. E a gente também fica de olho na pele do veneno, né? Vai ser amanhã e tá todo mundo preocupado, né? A gente que gosta de comer comida sem veneno, né, Elson? Tá uma mobilização ainda, incrível, né?
Exatamente. Com a fome que eu tenho, Marilu, eu como com, sem. Só que eu prefiro comer sem, né? E principalmente que ele não esteja escondido na nossa comida sem que a gente saiba. Porque é o agrotóxico, né? A gente come sem saber, né? Então, eu particularmente, se começar a ter veneno escondido mais do que já tem, eu estou ferrado, viu? Minhas participações serão cada vez mais curtas na Rádio Brasil Atual, que eu não sei quais serão os efeitos. Vamos ficar de olho nessa votação também, viu, Marilu?
É verdade. Olha, é para todo mundo que se quiser já ir votando. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, mas lá no hashtag Chega de Agrotóxicos, a gente pode assinar lá a petição contra esse PL do veneno. Tá certo, então?
Já assinei.
Já assinou? Eba, que bom. Já assinei. Mais um. Valeu, então, Elson. Obrigada, hein, pela sua participação. Um beijão para você.
Um abraço, beijo, Marilu, um abraço aos nossos ouvintes. Voltamos a qualquer momento da capital do país. Até já.
Até já. Falamos aqui com Elson Kalinowski, direto de Brasília.